Muito obrigada, senhor presidente. Agora meu partido se chama Progressista, senhor presidente. Então, é uma nova, digamos, uma alteração da definição do meu partido, definida numa convenção, e claro que isso não está ainda em todos os registros do Senado, por isso Vossa Excelência o chamou pelo nome anterior, Partido Progressista, que é o que está no registro na documentação do Senado Federal, mas o nosso partido se chama agora Progressistas. Eu venho ocupar a tribuna, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado. Acabo de retornar, junto com a deputada Bruna Furlan, que é a presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal, de uma reunião que foi organizada pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, comandada pelo general Sérgio Etchegóyen, em que estava presente o ministro da Justiça, Torquato Jardim, e também autoridades de vários ministérios envolvidos na área da segurança. O presidente da República abriu a reunião, participou do primeiro momento, que foi o relatório do general Etchegóyen, sobre as ações da coordenação da área de informações do governo, especialmente da Política Nacional de Segurança Pública. E ali nós ouvimos que, apesar das restrições orçamentárias, foi feito um esforço muito grande na atuação, especialmente nas zonas de fronteira, na apreensão de drogas, de armamentos, do contrabando e de uma ação que vai continuar fazendo da integração a sinergia necessária para que, tendo menos recursos, ter maior resultado, maior efetividade, não só no âmbito do Ministério da Justiça, do Ministério do Exército, GSI e da Polícia Federal, Polícia Rodoviária, todos os órgãos que integram esse sistema e que, em conjunto, fazem a diferença na oferta de serviços, sempre respeitando os direitos e a cidadania, a transparência. Então, eu quero cumprimentar não só a ABIN pela realização desse evento, porque a transparência, no caso, é fundamental para que a sociedade que paga a conta dos serviços que recebe em matéria de segurança esteja informada adequadamente. Então, esse resultado não darei números aqui, apenas dizer que eles foram dentro da expectativa para a limitação orçamentária à vida em várias áreas. Quero dizer também que é necessário que o Brasil se prepare para ter um domínio de chamado Big Data, ou um banco próprio de dados, de informação, porque hoje, com o crime organizado, o crime transnacional, com as questões relacionadas ao terrorismo internacional, há muito a se preocupar em relação a isso. Estou voltando do Japão e lá, entre outras questões, foi abordado o temor de que, por exemplo, pessoas de países que estão hoje manipulando com armas nucleares possam fazer do Brasil também uma base de apoio das suas operações. Então, nós temos que estar preparados para todo esse novo cenário em relação a informações. Mas eu quero, antes de começar a abordar o tema que me traz a essa tribuna, senhor presidente, é fazer uma crítica ao péssimo serviço que os passageiros do Brasil estão sofrendo, especialmente no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ao chegar de uma viagem ao exterior, ao Japão, nos deparamos, saindo de um país super eficiente, que é o Japão, para um outro núcleo de serviço aéreo hoje considerado um dos melhores do mundo, que é Dubai, nos Emirados Árabes, e chegamos em São Paulo, que é realmente, eu diria assim, um caos em matéria de transporte aéreo. Os passageiros, cada dia mais, pagam passagens caras, pagam taxa aeroportuária, mas o serviço é de péssima qualidade. Para se dizer apenas o seguinte, senador Hélio José, no aeroporto de São Paulo, Na noite de domingo, uma companhia aérea mudou cinco vezes de portão. Cinco vezes. O fato não é só desagradável para o passageiro. Senhoras com crianças de colo, com crianças em carrinhos de bebê, pessoas com bagagem de mão, pessoas idosas, pessoas portadoras de deficiência. num aeroporto sem as condições necessárias para atender um acúmulo agora normal na época de Natal. E mudar 5 vezes, sendo que você tinha que descer, sair do portão 229 para o 225, e esse 225 tem que descer um elevador que é pequeno, que cabe um carrinho e 2 ou 3 pessoas, e uma escada rolante pequena, e a gente vai em volta de um país organizado, civilizado, você tem tudo maior. Um elevador que cabe 6 carrinhos, no caso do aeroporto de Dubai. É claro que não precisamos ter eficiência nem a dimensão do porte de Dubai, mas que o Brasil merece, os brasileiros merecem, tem. Eu sempre sou favorável à privatização na área de serviços, mas não é possível que a privatização, neste caso, venha prestar um desserviço ao sistema de privatização, que é extraordinariamente em busca da eficiência. Não podemos aceitar esse tipo de falta de controle de qualidade dos passageiros que estão sofrendo, seja nas mãos das companhias aéreas, seja na mão da ineficiência da administração do aeroporto de Guarulhos. Então, eu quero fazer esse protesto, porque eu estava presente, senadora Vanessa Grasotin, e eu fiquei lamentando. Não fosse o espírito dos brasileiros de levar toda aquela, eu diria, aquele caos, no sentido do desconforto, 2 horas de atraso, ainda esse negócio de mudar de portão 5 vezes, pelo menos, apenas numa companhia. Então, com muito prazer, eu concedo a parte à Vossa Excelência.
Eu agradeço, senadora Anamélia, apenas solicitei para reforçar a fala e o protesto de Vossa Excelência. De fato, é lamentável a situação dos aeroportos brasileiros. E dessa vez, e Vossa Excelência fez questão, e eu a cumprimento por isso, de deixar claro que está tratando de um aeroporto que já foi privatizado. Um aeroporto que é o aeroporto de Guarulhos. Eu tenho passado por lá com frequência, como Vossa Excelência. E se tivermos termos de comparação, aí que a coisa piora. Sem termos de comparação, senadora Anamélia, o que acontece no aeroporto de Guarulhos é inacreditável. Um aeroporto recém-construído, recém-ampliado, que para os passageiros que chegam ou que saem do Brasil para o exterior, precisam utilizar o elevador para carregar as suas bagagens, só cabe um carrinho. Filas enormes para utilizar o elevador, senadora Anamélia. Então, eu acho que nós deveríamos repensar. Nós temos no Brasil uma agência da aviação civil, uma agência que não controla apenas a aviação, os terminais também. O que faz essa agência? Eu acho que nós poderíamos aqui, senadora Anamélia, exigir imediatamente uma ação mais contundente da ANAC, porque quem perde com isso não são só os passageiros, é o Brasil, que não tem nenhum atrativo para receber os turistas, que vêm uma vez e depois nunca mais voltam, senadora Anamélia. Então, eu cumprimento e apenas fiz a parte para dizer que nós precisamos tomar uma atitude urgente, exigir da ANAC que tome providências, porque tenho certeza absoluta, na privatização daquele terminal não estava previsto um atendimento tão caótico, tão precário ao conjunto da população, seja os brasileiros, as brasileiras ou aqueles que são muito bem-vindos e vêm para conhecer os belos atrativos turísticos que nós temos. Parabéns, senadora.
Eu agradeço, senadora Vanessa, porque recentemente estive também na Suíça, Zurique, e o atendimento das pessoas ao passageiro é extraordinário, seja na aduana, seja na área da imigração. Dubai é a mesma coisa, Japão nem se fala, porque lá tudo é muito perfeito e organizado. Mas eu quero, antes de falar, fazer um pequeno balanço do que foi este ano para a minha atividade legislativa. Eu queria dizer que, junto com 3 deputados federais de vários partidos e de vários estados, tive a honra de integrar um grupo de parlamentares em visita ao Japão no programa chamado Juntos, que é uma iniciativa do Ministério de Relações Exteriores do Japão, cujo programa de relações de amizade do Japão, com o objetivo de promover o intercâmbio entre o Japão e várias nações, seja da Ásia, da América do Norte, da Europa, da América Latina e países do Caribe, e também para promover entre os participantes um maior entendimento da economia japonesa, da sociedade daquele país, da história, da cultura, da política e das relações diplomáticas do Japão. Esse programa inclui cerca de 5 mil e 400 pessoas que durante um ano se foram enviadas para o Japão e países da Ásia, do Pacífico, América do Norte, Europa, América Latina e Caribe. Os participantes, de forma proativa, estão agora na disseminação das informações sobre o que está acontecendo. Lá fomos recebidos por um dos representantes da família real, do reino dos crisântemos, assim chamado, e a simplicidade de uma realeza, de um príncipe, com a sua família, nos impressionou sobremaneira. Mas o que mais nos encantou foi a organização, o respeito e a hospitalidade em relação a horários e a conteúdos do que lá nós ouvimos. Tivemos uma aula no Ministério de Relações Exteriores sobre a política econômica do Japão no contexto da Ásia. O Japão, claro, se ressentindo da agressividade de outros mercados asiáticos que estão entrando em várias partes do continente norte-americano, europeu e também da América Latina, mas também de uma preocupação candente no Japão, que é as ameaças que representam a possibilidade da Coreia do Norte ter operações na área nuclear naquela região. Também tivemos a oportunidade de visitar a fábrica da Toyota, em Nagoya, onde mora a maior comunidade brasileira no Japão, cerca de mais de várias dezenas de milhares de brasileiros moram lá, e com as suas crianças e seus filhos. Além de visitar a fábrica da Toyota, que tem no Brasil a sua maior área de manufatura industrial de produção de veículos, nós tivemos a oportunidade de conhecer, senador João Alberto, uma escola municipal de tempo integral japonesa, municipal em Nagoya, no interior, num bairro de Nagoya. E sabe que ali, senador João Alberto, não tem faxineiros, porque a escola é cuidada pelos próprios alunos, adolescentes e crianças. São alfabetizados em japonês, e ali aquelas crianças, como nós, tivemos que chegar, tirar o nosso calçado e colocar um chinelinho próprio para andar na escola. O cuidado dos professores com as crianças, o uso de materiais de informática pela televisão, as crianças, em vez de uma lousa ou de um quadro negro, como se chamava antigamente, através de uma tela de televisão bem ampliada, o professor ali ajudar as crianças na interatividade. As crianças muito comportadas, uma escola maravilhosa, de tempo integral, com alimentação, com tudo oferecido às crianças brasileiras, cujos pais lá foram em busca de oportunidades de trabalho. Então, eu penso que nós temos que aprender muito com um dos países cuja cultura e cuja história é extraordinariamente relevante para todos nós. Além disso, nós vimos na Toyota o avanço da inovação tecnológica. E, ao conhecer em Tóquio um museu da tecnologia, podemos ver por que o Japão, a cada dia mais, se amplia a sua presença na área tecnológica, porque as crianças, desde cedo, muito cedo, já vão convivendo com androides, com robôs, e isso mostra a preocupação das autoridades da política interna japonesa na preparação de uma mão de obra qualificadíssima. O Japão é hoje um produtor de inovação tecnológica, de pesquisa, e as crianças ficaram encantadas com os seus androides e com os seus robôs que fazem peripécias, e ali as crianças puderam perceber. E também ficamos muito impressionados com a visita que fizemos a Hiroshima, onde tem lá um monumento memorial à paz, que é um alerta cada vez maior à necessidade de combatermos as armas nucleares. As autoridades japonesas, em todos os momentos, festejaram a decisão do Brasil de firmar compromisso internacional de não ser produtor de armas nucleares e de lutar pela pacificação e pelo banimento de armas nucleares no mundo. Feito esse registro, queria agradecer ao embaixador do Japão no Brasil e também a todas as autoridades japonesas que nos receberam lá, não só em Tóquio, mas também especialmente em Nagoya, mas que foi um atendimento exemplar e que nós, eu e os 6 deputados que participaram dessa comitiva, voltaram encantados com o que viram em matéria de desenvolvimento econômico e no que nós podemos fazer trocas de experiências, não só no setor industrial, mas especialmente no setor agropecuário, que o Japão hoje está muito preparado para isso. Finalmente, quero dizer agora o que, neste ano de 2017, foi possível fazer de aprovação de um projeto que eu compartilhei com o senador Valdemir Mock e o senador Walter Pinheiro, que trata de agilizar as pesquisas clínicas com novos medicamentos para beneficiar pacientes com câncer, Alzheimer, diabetes e outras doenças. Ele está agora na Câmara Federal e a senadora Vanessa Graziottin, aliás, teve aqui, fez uma emenda que nós acolhemos quando votamos essa matéria no plenário. Aprovamos também o PLS 16, de minha autoria, que cria os fundos patrimoniais, que poderão receber doações do setor privado, pessoas físicas ou jurídicas, para apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica nas instituições de ensino superior, públicas e comunitárias. Foi aprovado em setembro no Senado e já tramita na Câmara dos Deputados. Agradeço aí as relatorias da senadora Simone Tebet, na Comissão de Educação, e do senador Armando Monteiro, na Comissão de Assuntos Econômicos. Aliás, um precioso relatório do senador Armando Monteiro. A aprovação do PLS 354, também de minha autoria, instituindo um procedimento menos burocrático para a renegociação do crédito rural. Prevê que agricultores inadimplentes possam renegociar suas dívidas de forma mais ágil, diretamente com as instituições financeiras que integram o Sistema Nacional de Crédito Rural, com o Banco do Brasil. Foi aprovado em setembro e seguiu agora para a Câmara dos Deputados. Aprovação do PLS 351, também de minha autoria, estabelecendo o dia 12 de maio como Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia. A doença se caracteriza por dores em todo o corpo, sensibilidade nas articulações e músculos, fadiga, dores de cabeça e distúrbios do sono. Também está ligada à depressão e à ansiedade. É uma doença tipicamente feminina. 80% dos pacientes são mulheres. A falta de conhecimento sobre a fibromialgia prejudica o tratamento dessa doença, que atinge principalmente as mulheres, como disse. Outro projeto aprovado em setembro, que tramita na Câmara, agora na Câmara Federal. A aprovação do PLS 367, que apresentei com o objetivo de atribuir validade nacional para as receitas médicas e odontológicas de medicamentos manipulados, aqueles preparados diretamente por estabelecimentos farmacêuticos. Foi aprovado em abril e já está na Câmara dos Deputados. Sancionada em 2017, a lei que torna Carlos Barbosa a capital nacional do futsal, também de minha autoria. Esse município é a terra da ACBF, pentacampeã da Liga Nacional de Futsal, tricampeã da Taça Brasil e tetracampeã da Copa Libertadores. Bimundial, uma vez intercontinental, além de 11 estaduais. Essa é a mais recente das leis de minha autoria, ou que já foram relatadas por mim, que já está em vigor. E também apresentei um projeto de lei, aliás, um recente projeto de lei, que inclui os derivados de produtos perecíveis de origem vegetal na política de preço mínimo. Atualmente, produtores de vinho ou de suco, por exemplo, precisam calcular o excedente do que será vendido para o governo, fazendo a conversão do preço do quilo da uva industrial. O relator é o senador Valdemir Mocca. Além desse, apresentei no ano o PLS 284, de 2017, que tem como objetivo combater a sonegação, a inadimplência e a adulteração no setor de combustíveis. Desculpem, irregularidades que resultam na concorrência desleal e muitos prejuízos aos consumidores. Essa iniciativa está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Outro projeto apresentado neste ano é o 386, 2017. A matéria prevê classificação de idade mínima em mostras, exibições de arte e eventos culturais do Brasil. O relator é o senador Wellington Fagundes, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Também tive vários relatórios, um deles, o mais importante, foi o cartão reforma, que fui relatora e prevê a destinação de recursos a famílias carentes com renda familiar de até R$ 2.811. Aprovação do PLS 77, de minha relatoria, da deputada Soraya Santos, que regulamenta a profissão de esteticista. Também da deputada Carmen Zanotto, com a minha relatoria, assegurando acesso de mulheres entre 40 e 48 e 49 anos, ao exame de mamografia pelo Sistema Único de Saúde. O texto torna sem efeito uma portaria do Ministério da Saúde que restringia esse exame apenas para mulheres a partir dos 50 anos. Foi aprovado também o substitutivo do projeto de lei do Senado 664, que tipo para terminar, já estou terminando, senador, tipifica como crime o induzir, instigar ou auxiliar crianças ou adolescentes a cometerem automutilação, o chamado cutting. O novo tipo penal abrange atos para induzir automutilação cometidos por qualquer meio, inclusive salas de aula ou salas de bate-papo na internet. Com isso, poderão ser alcançados pela lei pessoas envolvidas em jogos eletrônicos de desafios macabros que incitaram o participante até o suicídio. A autoria é do senador Ciro Nogueira. E fiz também outras manifestações, como favorável ao fim do foro privilegiado, avanço na lei da regulamentação dos free shops. Fui também, trabalhei muito intensamente para que o Censo Agropecuário de 2017 fosse realizado. Iniciou-se em 2017 e vai ser concluído em fevereiro de 2018. Então, eu queria agradecer muito a todos os parlamentares que ajudaram nesse processo e aqueles que foram relatores de minhas iniciativas. E, de um modo geral, agradecer aos meus seguidores do Facebook, do Twitter, do Instagram, que ao longo deste ano me deram estímulo e me deram também o encorajamento. Quero fazer uma homenagem ao seu Cristóvão Machado Lopes, lá de Cabo Frio, do Rio de Janeiro. Ele tem 70 anos e acompanha todas as atividades aqui do Senado Federal. Então, esse é o nome, senhor Cristóvão Machado Lopes. Eu quero agradecer a todos os seguidores, desejar a vocês todos um Feliz Natal e um Ano Novo espetacular, inclusive ao presidente Carlos Alberto. Muito obrigado.